Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje ao telefone Tim Vieira, fundador e CEO da BGA, Brave Generation Academy, um modelo de educação que oferece opções de ensino secundário e universitário em formato híbrido, com qualificações reconhecidas internacionalmente, incluindo percursos alternativos de ensino superior concebidos para o mundo real. Ao longo da sua carreira profissional, Tim foi investidor em vários projetos empresariais e foi um dos fundadores da Be Brave, projeto focado na mentoria e no apoio a empresários, criado após a sua presença na versão portuguesa do programa televisivo Shark Tank. Tim, bem-vindo ao programa Mestre do Negócio, é um prazer ter-te connosco.
Obrigado, Pedro, estou muito contente de estar aqui.
Para a BGA, para a Brave Generation Academy, a educação deve evoluir com o mundo ao nosso redor. E por esta razão, criaram um modelo de aprendizagem flexível que vai para além da sala de aula e das expectativas tradicionais. Começo por te perguntar qual foi o contexto que te levou à criação deste projeto.
Não, o projeto começou porque eu queria uma coisa diferente para os meus filhos. Os meus próprios filhos também estavam numa escola tradicional, nada de mal, estava a funcionar, era tudo bom. Eu comecei a perceber que havia muito mais que nós podíamos fazer e, como pai, decidi que, olha, se não, ninguém está a fazer, vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. Já por algum tempo estava a querer fazer alguma coisa na educação. A gente emprega muitas pessoas, eu vejo muito talento, mas eu também vejo muitas pessoas não saberem que têm talento, ou às vezes até estão tristes porque pensam que não têm talento, porque a escola tradicional, basicamente, se não cabes nela, não és bom. E eu comecei a pensar como é que vamos conseguir ter esses alunos a começarem a perceber, se encontrarem alguma paixão, vão poder ir atrás dessas paixões e serem bons nisso e também fazerem escola. Então, o que aconteceu é que o nosso sistema começou por dizer, ok, podes encontrar o que gostas de fazer e ao mesmo tempo fazer escola, não é fazer escola e tentar fazer o que gostas. E usei os meus dois filhos como as cobaias, depois também veio a minha filha, e olha, e correu bem, os dois estão a fazer ok, estão a fazer o percurso deles, já acabaram a BGA, já saíram, estão a estudar lá fora. A minha filha ainda está na BGA, também está com um percurso totalmente diferente dos meus filhos, e foi isso que fez-me andar para a frente com um modelo diferente, não é?
Olha, na altura do arranque, o que é que já existia no mercado e o que é que não era feito da maneira que vocês queriam fazer?
O que nós queríamos fazer era ter uma maneira que era assíncrona. Então, a dizer que podias fazer escola quando querias fazer escola. Okay? Então, não há férias, estamos abertos o ano inteiro, podes começar às 8 da manhã, acabar às 18, ou podes ir primeiro ao ginásio ou fazer surf e depois vir para a escola, faz as tuas 4, 5 horas como tu entenderes o melhor. E começamos logo a dar responsabilidade aos alunos, por isso, né? Eles estão em, quando a gente fala em híbrido, é que eles estão numa sala, então a gente temos o que a gente chamamos BGA Hubs, e eles estão nesses sítios, à volta de 30 em Portugal, e agora 64 no mundo, e eles estão nesses sítios com mentores, que a gente chamamos Learning Coaches, que inspiram e motivam eles a fazer o percurso deles. E depois tem os experts, que é os course managers por trás, que ajudam eles com o conteúdo, são as professoras. E os alunos começam a perceber o que é ser independente, o que é ter responsabilidade, aquilo em português há a palavra accountability, não é? Onde eles podem dizer, olha, eu quero estudar tanto, quero chegar a este ponto aqui a meio do ano, vou escrever um exame, etc, etc. E também conseguimos que eles conseguem escolher currículos diferentes. Temos o português, que é igual ao português, escreve exames ao mesmo tempo que as outras escolas tradicionais também fazem. Temos o britânico, o internacional britânico, temos o americano, e depois também temos um programa nosso que é chamado UP, que é o Unique Pathways, que é um projeto que aos 16 os alunos também podem já começar as licenciaturas. Então, de vez de estarem ainda a fazer escola secundária, já podem começar a apontar para licenciaturas, onde eles já sabem que querem fazer negócio ou querem fazer psychology ou engenharia ou desporto, o que seja, hotel, eles podem já começar a fazer. E aí estamos ligados a universidades na Suíça, em Mónaco, em Paris, a Inglaterra, e eles fazem esse percurso e depois só têm que ir à universidade no último ano. Só fazem um ano de universidade, mas têm a licenciatura dessa universidade. Então não havia isso no mercado, não é? Tivemos que começar a pensar e pensar o que é preciso para o mundo de hoje, que é diferente do que era preciso há 20, 30 anos, não é?
Olha, em relação a qualificações, qual era o percurso profissional, o teu e da tua equipa, para poderem dar o arranque a este projeto?
Nós começamos com o que é chamado Gold Standard de Currículo Mundial, que é o Britânico Internacional. Começamos com esse e, obviamente, esse currículo abre portas no mundo inteiro. É aceito no, né, como, vamos usar dizer, o Gold Standard, que eles dizem, para universidades à volta do mundo inteiro. Mas também percebemos que não todas as crianças precisam desse currículo. Não é todos que precisam de fazer um currículo que ainda é muito sobre lembrar e escrever através dos exames e saber escrever exames e saber fazer isso, ter bons resultados. Achamos que opa, para algumas crianças isso funciona super bem, e se quer ser um médico ou quer ser um engenheiro, ok, está aí uma maneira de fazer, mas também percebemos que há outros alunos que são muito bons em coisas que eles têm mais interesse, e aí o americano é muito mais focado nisso. Então, o que eles chamam electives, então uma pessoa pode ser boa, aprende-se matemática, ciências e línguas, mas depois também há outros créditos que uma pessoa pode ter. Faz conta, se gosta de andar de cavalo, consegue fazer um projeto sobre andar de cavalo, se gosta de fazer negócios, fazer um projeto de entrepreneurship e ter créditos por isso. Então abriu também esse lado, não é? E depois, obviamente, o português, nós temos para aqueles alunos que querem fazer o currículo português, mas não querem ir a uma escola tradicional, porque se calhar jogam ténis, golfe, ou até viajam bastante e os pais gostam de levar eles a aprender e a viajar com eles, eles podem, nós registramos numa escola tradicional, e depois eles podem estar a fazer nas nossas apps o currículo português, escrevem os exames e isso tudo. Então é feito para cada aluno, não é que eles chegam a nós e a gente diz, olha, tu vais fazer isto, é, ouvimos o que eles gostam, o que eles acham, podem até experimentar e depois mudarem. Então é muito feito à medida, que é o que a tecnologia de hoje em dia também nos ajuda a fazer. Algum tempo atrás as aulas também são misturadas, as idades é dos 12 ou 19 no mesmo espaço, então os alunos também aprendem a ter empatia um com os outros, os mais velhos a serem líderes, os mais novos a aprenderem e a tentarem serem melhores para mostrarem aos mais velhos que eles conseguem. Então é super interessante, o rácio do bullying é super baixo, porque já não estão a ser separado em aulas de idades, eles basicamente, cada um, não estão a competir, mas estão quase a ajudar uns aos outros a crescer. Olha, eu acho que é um bocadinho isso a comunidade que nós queremos, é pessoas ajudar uns aos outros e pessoas não a competirem na maneira negativa, não.
Olhando para este projeto educacional de uma lente empresarial, quando vocês o lançaram, que competências é que vocês acharam, ou pessoas ou equipas que vocês acharam que teriam de contratar, ou competências que teriam de adquirir muito rapidamente na altura do lançamento?
O que foi muito importante neste projeto foi o mindset, né? A gente tinha que ter pessoas que podiam pensar fora do que é normal. Então, não podíamos ter pessoas que queriam que nós ficávamos uma escola tradicional. E isso é fácil de dizer, mas difícil de executar, porque não é? Os nossos avós estão habituados a fazer escola na mesma maneira que nós fomos fazer escola. Então, já é uma coisa super posta em nós que a escola é sentar, é ouvir e estar caladinho e não mexer e todos fazem o mesmo e vão à mesma velocidade, quando a gente não cria uma escola onde todos vão à mesma velocidade ou sentam e têm que pôr a mão para ir à casa de banho. Não, queremos que as pessoas cresçam e que têm essa responsabilidade deles próprios. Então, para mim, a minha equipa tinha que ter esse mindset de pensar fora da caixa. Eu normalmente até dizia, não é só pensar fora da caixa, é deitar fora a caixa. Okay? Porque quando não está lá a caixinha, a gente não volta para dentro dela. E foi mesmo isso. Eu tive que encontrar pessoas que também, se calhar, não gostaram da escola, não perceberam que a escola não funcionou para eles ou tiveram triste. E mais dos 12 para a frente, porque eu acredito muito que até os 12, a escola até, os miúdos gostam, há muito a acontecer, fazem amigos, aquela coisa. Mas depois, nos anos adolescentes, fica mais difícil a escola. Né? E foi isso que a gente tivemos que pensar. Então, normalmente, quando começamos numa escola, procuramos só professores, mas isso não funcionou, porque professores pois queriam que a gente fazia aulas como eles estavam habituados a fazer. Então tivemos que encontrar professores que queriam uma aula diferente, onde era mais assim, motivadores e inspirar, porque o que é bom com o nosso sistema é que o professor já não tem a burocracia de preparar aulas, de fazer reporting, de dar avaliações. Isso é tudo feito automaticamente. O professor, o nosso learning coach, está lá mesmo só para estar com o aluno, motivar, inspirar, ajudar, não só com o que está a acontecer no lado académico, mas até no lado da vida, né? Que é complicado para muitos desses alunos a essa idade. Então tivemos que encontrar pessoas que pensavam numa maneira totalmente diferente.
Pelo que eu li, vocês têm mais de 45 centros internacionais em mais de 9 países. Perguntava-te, qual foi o vosso primeiro país de entrada e o porquê? E como é que vocês definiram o vosso mercado-alvo inicial? Ou seja, a que alunos e a que graus de educação vocês iriam começar este projeto?
Depois de Portugal. Portugal foi um bom test case, né? Porque deu para a gente começar aqui, preparar, vermos, aprendemos, conseguimos pôr aqui equipas espetaculares a trabalhar o lado do tech e o lado dos course managers. Mas Portugal, ao mesmo tempo, também é muito limitado, porque temos muitos regulamentos e legislações e não está mesmo aberto para mudança. Está feito para nada mudar. Okay. E na educação nada mudar é quase um crime, porque muitos dos alunos estão a sofrer e não vale a pena não mudar nada. Temos que começar a pensar um bocadinho diferente e fazer mudar. Então vimos que funcionava cá, assim, os primeiros mercados onde entramos foi o da África do Sul, obviamente com raízes lá, e o que eu percebi lá é que há escolas muito, muito fortes, tradicionais, e elas estão muito envolvidas no desporto e cultura. O que não tem é flexibilidade no ensino académico. E quando começamos a bater nas portas de escolas públicas e privadas lá, elas viram logo a vantagem de ter uma BGA dentro da escola. Então começamos a abrir as primeiras BGAs dentro de escolas. E aí é que é o nosso sucesso agora, começamos a abrir. Temos mais e mais escolas todas as semanas, basicamente, agora a abrir uma BGA nova dentro de uma escola. Os alunos vão à escola tradicional, só que estudam de uma maneira diferente, tem a flexibilidade e tudo isso que tem uma BGA. E foi espetacular, né, ser logo aceito e fazer isso andar para a frente. Depois, obviamente, vai Moçambique, Namíbia, depois a Espanha, que é ao nosso lado. Começamos com as hubs aqui na Espanha, Valência, Marbella, agora temos Maiorca a abrir. Depois também na Suíça também abrimos dentro de uma escola, Inglaterra dentro de escolas, Ipswich, Malvern, e agora vamos abrir a nossa primeira, já fizemos um pop-up hub nos Estados Unidos, mas vai ser a nossa primeira hub em Oklahoma. Então todos os sítios precisam de BGA, porque a educação não está perfeita em nenhum sítio, a verdade é essa, tem desafios em todo sítio, não é?
Portanto, Tim, vocês, o vosso modelo de negócio, vocês não só abrem os vossos centros BGA, portanto são os vossos centros onde vocês conduzem este modelo de aprendizagem, mas também abrem os vossos hubs de BGAs em colégios e em escolas já existentes, certo?
Yeah, o nosso plano é andar para a frente, né? Quando começamos agora, a gente estávamos a abrir porque havia pais que queriam esta maneira diferente para os filhos e a gente abríamos. É ir para a frente, o nosso crescimento é mesmo abrir em escolas. Nós conseguimos começar a mostrar às escolas, elas podem mudar, podem começar a trazer a inteligência artificial de uma maneira estruturada pelas nossas plataformas, onde podemos ter alunos a ajudar alunos, podemos ajudar eles a não terem falta de nenhum professor, porque, né, faz conta, não tem um professor de geografia, tem a plataforma de geografia, os alunos estão a fazer geografia, não ficam para trás. Então é isso que estamos a mostrar. Estamos agora a trabalhar com o primeiro município, que é Oeiras, onde temos três escolas públicas que vão agora começar a entrar com a nossa plataforma, e isso é espetacular. Só que queremos muito mais, né? Queremos fazer isto a mais escolas, porque percebemos, os alunos ficam da escola, são da escola, nós o que só fazemos é um powered by, pomos a plataforma e o que chamamos os nossos working tools. Os nossos working tools ajudam os alunos a perceberem onde é que estão, ajudam os alunos ou os pais a perceberem onde é que o trabalho que os alunos fizeram todos os dias, os professores, e fazem avaliações e dão as aulas aos alunos, com os professores a dar o apoio, que é o que eles querem fazer. Eles podem dar mais apoio aos alunos que precisam mais, os que querem ir mais rápido vão mais rápido, os que precisam de ir mais vagarinho vão mais vagarinhos, e é por isso que agora precisamos é o mindset dos nossos líderes da educação a perceberem que, ok, há maneiras de se fazer diferente e maneiras que dão muito melhores resultados, né? A BGA tem 5 anos, Em 5 anos já tivemos melhores alunos no mundo, melhores alunos na Europa, melhores em Portugal, melhores em África, melhores na África do Sul, e a mostra, já fomos um case study para a INSEAD, já ganhamos prémios de tantos, uma Pearson's Excellence, a Escola de Excellence, ou A7 no mundo, tudo isso que é super importante, não é? E mais importante que é os prémios é que já mostramos que conseguimos fazer isso até nos sítios mais difíceis, como Kakuma Refugee Camp, onde temos os refugiados no nosso sistema, em Afeganistão, as meninas do Afeganistão no nosso sistema, conseguimos ter os miúdos de Gaza durante o conflito todo a fazer escola, a escrever os exames, tudo remotely, e conseguiram. E até agora, com o Tempestade Cristina, até tivemos alunos que estavam, não tinham escola, ligados à nossa plataforma que a gente oferecemos, a fazerem escola. Uhum. Então, mostra que se pensamos diferente e estamos abertos a isso, há maneiras melhores de ter resultados melhores e crianças mais felizes, com okay. menos ansiedade, okay. não é? Que é o que também precisamos.
Tim, pergunta, voltando outra vez a uma lente empresarial, quem é que vocês consideram como sendo vossos concorrentes? Pronto, para além das escolas e das instituições de educação físicas, falaste também de plataformas de educação. Onde é que vocês veem, se calhar, alguma competição no futuro ou atualmente em que vocês têm que estar com atenção para garantir que vocês continuam a ter os vossos níveis de excelência?
Eu acho que é assim, as escolas vinham-nos como competição e eles agora já perceberam que afinal não somos uma competição. Eu não quero estar a abrir hubs, eu quero estar a ajudar as escolas a serem melhores. Okay. Eu acho que há de vir competição a fazer o que nós fazemos, porque é mesmo o futuro, sem dúvida, né? Eu acredito, até passou lá os meus filhos, tudo o que eu faço é o meu projeto onde eu ponho o meu tempo todo e tudo, então acredito mesmo que o que estamos a fazer é espetacular. Mais que concorrentes, é dificuldades em mudança. Okay? São ministérios que não mudam e continuam a fazer o buraco maior. Isso é que é os problemas. Os problemas não é concorrência. Eu até não é, ajudo muitas pessoas que estão a querer fazer homeschooling e tudo isso a fazerem, porque eu percebo que o mercado é enorme e eu quero é mudar mais vidas. E a única maneira que vou fazer isto é trabalhar com outros. Então, as escolas não são nossos concorrentes, são parceiros. Os online, a mesma coisa. Também trabalhamos muito com os online lá fora. E depois. O maior problema hoje em dia são legislações que são dos anos 1980, que não têm nada a ver com o mundo de hoje, e depois a falta de vontade e de coragem de fazer mudanças nas leis e mudanças nas escolas para a gente ter, né, pessoas que estão mais engaged na educação. Então, eu acho que é esse o problema. Eu não tenho, assim, concorrentes. Eu não olho e acordo, olha o que é que eles estão a fazer. Eu preciso é que mais pessoas começam a fazer isso para o mercado crescer. Não é?
Em relação àquilo que se tornou a vossa vantagem competitiva ao longo dos anos, se puderes resumir isto numa frase ou num parágrafo, o que é que dirias que se tornou?
É sermos ágil e relevantes. Não é? Quando uma empresa ou um projeto consegue ser ágil e relevante, tem muitas vantagens. Quando olhamos hoje em dia para o que é a educação está a tentar segurar ao passado e não está a querer ser ágil e flexível para o futuro. E eu acho que é isso que nós temos. Nós, né, como eu expliquei, temos vários currículos, várias maneiras de fazer escola. Estamos focados no estudante, no aluno. Muitos projetos de educação são focados no lucro, na escola, depois nos pais, nos professores, e o aluno está quinto, sexto na lista. Nós não é. Desde que o dia que o aluno entra na BGA, tem que escrever uma carta a dizer porque quer vir para a BGA e que assina um contrato a dizer que quer estar na BGA e que vai ser responsável, vai ir atrás, a escolher o currículo. A responsabilidade começa logo do aluno. Se o aluno não está a atingir o que queria atingir, nós falamos com o aluno, não é com os pais, não é com nada, e começamos a crescer o aluno. Eu acho que é um bocadinho isso, é essa mentalidade que trabalhamos para os pais, ou trabalhamos para os professores, ou trabalhamos para o ministério, quando temos que perceber que, não é, trabalhamos é para o aluno e temos que conseguir ser ágeis e relevantes para esse aluno, que muitas vezes não somos no mundo hoje.
Tu há pouco falaste em parcerias, portanto, uma das vossas estratégias é todas estas parcerias com escolas ou com organizações de educação. Qual é a vossa metodologia ou procedimento que vocês usam para estabelecer parcerias com entidades de educação locais e para a implementação do vosso modelo BGA?
A primeira coisa é através de mentalidade. Quando estamos a falar com alguém que está à frente do agrupamento ou de uma escola, um diretor ou professoras, temos que perceber logo se essa pessoa quer mudança e se quer pensar diferente. E muitas vezes começa com um muro, com medo, mas o mais que elas ouvem e quando começam a perceber que o aluno é da escola, o aluno, se há uniforme, continua com os uniformes, se há o DNA dessa escola, continua com o DNA da escola, o que nós damos a essa escola é muito mais maneiras de atingir o melhor desse aluno. Okay. E quando a escola começa a perceber isso, e começam os professores e os diretores a ver isso, percebem que afinal a BGA é mesmo uma ferramenta para ter o melhor dos alunos. Como uma escola pode ter o Microsoft, powered by Microsoft, agora é powered by BGA e conseguem fazer esse lado. Então é sempre mentalidade, e a mentalidade é difícil. Então quando começamos numa reunião e começamos a ver que está contra, damos tempo para perceber, ok, a mentalidade muda, e depois é temos aquele buy-in, aquela coisa que a escola acredita, ok, vamos começar então isso como um piloto pequeno e vamos ver como cresce. A gente já começou em escolas na África do Sul com 30 alunos, que agora temos espaço para 220. E mostra como é que o crescimento começou pequenino, mas depois consegue crescer para muito maior, não é?
Tim, lembras-te de quem foi a vossa primeira parceria, ou seja, qual foi o colégio ou a escola onde vocês implementaram o vosso primeiro Hub BGA e quantas parcerias é que vocês têm hoje em simultâneo nos vários países onde estão presentes?
Então a primeira foi a Durban High School, DHS, né? Foi uma escola onde andou o Fernando Pessoa e que o principal da escola, o diretor, é um senhor chamado Tony Pinheiro. Então, como vês, aquela escola tem muito a ver com português. Andou lá o Fernando Pessoa, o Tony Pinheiro é português também, e foi a primeira escola, uma escola com 1.500 crianças, uma das top 10 na África do Sul, e ele teve uma reunião num dia, o dia seguinte fui apresentar aos professores e avançamos para a frente. Então, quando há esse mindset, é fácil de avançar. Quantos temos agora? Hoje em dia já temos mais que 30 parcerias onde estamos a pôr escolas, e já pusemos escolas com muito mais a vir. E agora até já estamos a começar a ter grupos de escolas a virem falar connosco, a preparar para setembro, outros para janeiro. O que é bom com o nosso sistema é que não há janeiros e setembros. Nós conseguimos alunos todos os dias, qualquer dia da semana, a vir para a nossa escola, porque não temos aquela, não há preciso entrar a uma certa data por causa da flexibilidade. Mas é aí que começou e daí andou muito para a frente. Não é?
Se olharmos para o mapa mundo, quais dirias que são os países ou as regiões que vos acolhem mais facilmente ou com quem tu vês mais facilidade ou maior interesse para a introdução dos vossos modelos?
Eu acho que o UK, eu acho que aí a Inglaterra e isso, até agora ainda não tivemos uma escola que disse não. Okay? Começamos a bater e agora pusemos lá um diretor, o Luís Beleza Pereira, que agora é mesmo o nosso diretor, que pusemos ele lá na Inglaterra para começar a bater em portas de escolas, porque até agora todas as escolas lá, quando nós vamos e batemos à porta, explicamos o que estamos a fazer, querem pôr uma BGA. Querem trabalhar. E às vezes, agora até estamos a trabalhar um sistema que nem é preciso pôr lá dentro BGA, nós conseguimos dar a plataforma e as work tools à escola, às professoras, e as professoras é que começam a mudar e a ensinar na maneira BGA. Então, uma sala de aula já não estão todos a aprender à mesma velocidade, alguns mais rápido, outros mais devagarinho, e a professora está lá mais a ajudar que a preparar as aulas. Então eu acho que a Inglaterra, eu acho que também, obviamente, a África do Sul, o crescimento lá tem sido brutal, e agora também em Tailândia também temos agora 3 escolas que vão avançar, e aí também o que foi interessante é que houve 3 reuniões e 3 sucessos. Okay. Então eu normalmente digo que a gente tem que bater em 100 portas, né, e se 2 abrirem já é bom. Ali, olha, estamos com 3 em 3. Então, Portugal é que é mais difícil, porque em Portugal as escolas estão mais fechadas a ideias diferentes, estão mais. Estão, temos também um ministério que é super conservativo e muito, muito central, tudo é muito central. Quanto lá fora, já estão a abrir muito mais e os pais lá fora também já querem coisas diferentes e apostam mais no que é para o futuro. E aqui os pais mais novos estão para crianças mais novas, estão a querer mesmo o futuro, mas os mais velhos ainda acham, olha, eu sofri na escola, tu também tens que sofrer, é um bocado isso.
Muito bem. Tim, propriedade intelectual, vocês registaram alguma propriedade intelectual e se sim, se está a ser monetizada de alguma forma, como licenciamento, franchisar ou outros modelos?
Não, nós, né, no fim, o que nós fazemos, fazemos currículos que já existem, só fazemos é com os nossos course managers, a maneira que nós damos, usamos vídeos que também estão no YouTube, então temos a nossa equipa, o nosso tech, o nosso work tools, mas percebemos que, opa, se alguém quiser fazer o scraping, quer ir atrás e fazer o que nós estamos a fazer, sempre vão ser possível. O que nós queremos fazer é sempre ter o aluno em primeiro lugar, que é a diferença entre nós e muitos projetos. E cá de sempre ser a diferença. Mas não vemos, o que estamos a fazer como uma coisa única. A gente vê o nosso sistema, a nossa maneira de fazer. Também já o poder e o nosso o nome, a força atrás do nosso nome também, né? Porque já tivemos vários sucessos, já há pessoas que acreditam. Então não tivemos muito que vão nos copiar. Eu até sei que copiam-nos e está ok, não é um problema. Para agora precisamos é que mais alunos tenham acesso à maneira de fazer a escola diferente.
Falando em alunos, como é que tu irias categorizar os alunos que tens e as suas famílias? Ou seja, são alunos e famílias que viajam muito, por exemplo, filhos de diplomatas que têm que ficar um certo número de anos em certos países e, portanto, querem continuar ou dar continuidade ao formato de educação? Vês que são alunos locais que preferem e os seus pais que preferem ter um tipo de educação diferente? Como é que tu definirias o teu tipo de aluno?
Nós normalmente temos três tipos de aluno. Temos aquele aluno que é super académico e que quer fazer muito e rápido e fazer mais cadeias e ter grandes resultados. E para esse aluno o nosso sistema é espetacular porque ele pode fazer muito mais, pode fazer mais cadeias, pode no lado académico ter mesmo a força de fazer o caminho dele, ok? Uhum. Depois temos aquele que não é tão académico, quer sistemas diferentes, quer ir mais devagar, porque precisa de ir mais devagar, e às vezes até tem outras paixões, quer estar a trabalhar um bocado, quer estar a viajar com os pais, ou o que seja, não há problema, também pode fazer o caminho dele e também vai lá chegar. E depois temos um lado que é muitos, que são desportistas, temos, não sei, temos campeão do mundial de triathlons, temos springboks, temos jogadores de futebol, de pessoas de cavalo, ténis, um top 5 em ténis, golfo, também de golfo, muitos surfistas, tivemos dois dos nossos alunos no mundial de surf, o campeão mundial de surf africano, homem e mulher, é da nossa a escola de TOEFL, então dá para várias pessoas por causa do sistema ser tão flexível. Uhum. Eu acho que é isso que é espetacular, é que a gente não põe todos no mesmo lado, né? Tem que ser todos iguais. Não, é cada um diferente, cada um vai atrás do que quer, o que é mais importante, mas cada um pode lá chegar e percebem para onde é que têm que ir. Eu acho que essa é a diferença, né? da BGA também.
Tendo alunos na mesma aula, cada um faz o percurso ao seu ritmo e consoante aquilo que o compromisso que fez, não é? Portanto, é o tal contrato que falavas no início.
E os alunos ajudam uns aos outros, porque é isso que é espetacular, porque é quase como uma comunidade. E depois também usamos muito a comunidade. Então, como nós não temos campos de ténis, a gente há campos de ténis, há campos de pedal, há campos de golfe, há tudo isso. E conseguimos ir a horas que se calhar outras escolas não podem usar. Nós conseguimos usar. Então, começamos a ajudar em estudo, conseguimos fazer voluntário, muito voluntário, que é um dos nossos requisitos na BGA. Temos Bold Weeks cada 4 meses, temos uma Assembleia Geral de todos os alunos, a primeira sexta-feira de cada mês. O que é também espetacular é que temos crianças em Tanzânia a fazer o currículo português, que não iam poder fazer. E nessa mesma hub temos alguém a fazer português e alguém a fazer inglês, americano e o app. E é espetacular tudo isso, né? Então, eu acho que é isso que é espetacular. Também vamos abrir agora uma app dentro de uma empresa. Eu acho que através aí é o futuro, porque abrimos dentro da empresa, os alunos fazem o currículo nacional, estão lá a trabalhar, a fazer, mas ao mesmo tempo podem estar a fazer o currículo 4 ou 5 horas por dia e fazerem 3 horas na empresa, onde estão a ter um skill, estão a ter um currículo que até no futuro podem trabalhar nessa empresa, ou quando saírem de lá já têm um currículo que consegue dizer que já têm experiência, que é um dos grandes problemas que temos, é que tens um curso mas não tens experiência.
Sim.
Agora já podes estar a tirar um curso e a ter experiência, e a empresa ganha, e a empresa, se gostar de ti, até já faz logo uma proposta para também ficares lá. Então, eu acho que aí é que é o futuro. Também o que nós gostamos muito desse modelo é que depois até pais na mesma empresa podem levar os filhos para essa empresa, almoçarem juntos, irem de férias quando querem ir de férias ao mesmo tempo e não precisam de ser em julho e agosto. Então, tudo isso abre uma porta à maneira diferente de fazer escola, não é?
É.
Que tem que ser assim.
Tim, este modelo de trazer a escola ou os teus programas para a empresa, já começaste? É algo que vais começar nos próximos anos?
Estamos agora a ter as primeiras reuniões com o Portuguese Business Roundtable, então com empresas ali. Estamos também a falar com algumas empresas mais pequenas, mas que também estão interessadas em ter isso, porque nós também temos que lembrar, há empresas em sítios que não há escolas e não conseguem trazer talento para o interior e isso porque não há escolas. Então, terem uma escola já conseguem trazer o talento para lá e os pais já têm uma solução para os filhos. Também o que é espetacular para as empresas é que conseguem dar isso como um benefício aos pais, que é um benefício que eles não precisam estar a pagar mais impostos em cima, porque queriam pagar as escolas aos pais. Então, é um win-win para as empresas, para os alunos, para os pais, para a comunidade à volta. E é isso que temos que pensar, é como é que temos esse win-win para todos. E é impossível hoje em dia a gente estar a abrir mais escolas porque não são sustentáveis. O governo gasta dobro do que custa um aluno vir à BGA. E ainda faltam professoras, está a perceber? Então é um bocadinho isso.
Claro. Olha, e falando nesta parte portanto, de atrair alunos novos para entrarem nos vossos programas ou esta comunicação contínua com os vossos alunos, falando em marketing, se puderes dizer qual é a vossa estratégia de marketing, quer para alunos existentes, quer para novos alunos que ainda não conhecem o conceito de BGA?
80% dos nossos alunos vêm de alunos. Então, é alunos que dizem ao outro aluno: olha, eu estou na BGA, trabalha desta maneira, e o outro aluno olha e diz: ah, eu também quero perceber mais disso, ou quer ver mais disso. Também, à volta de 50% dos nossos alunos vêm de alunos que nos encontram e depois é que dizem aos pais. Os outros 50% são pais que ouvem cá uma maneira diferente e que dizem aos filhos: que, olha, se calhar isso aqui vai ser melhor para ti, porque também não estão felizes onde estão. Então, o mais importante para nós é mesmo boca a boca. Já vimos que isso é a maneira mais forte. O online marketing, isso tudo, também funciona, mas é mais em brand building para nós. O mais forte é trazer mesmo, não é? É quando, agora em dia, hoje em dia, quando abrimos dentro de uma escola, já temos quase um mercado captivo onde professores e diretores dizem logo da BGA aos pais e os pais já vão lá experimentar. Então, para nós, de momento, é mais o boca a boca, é mais bater portas. Então, é ainda muito humano. A educação tem que ser mesmo assim ainda. Não dá para a gente só pôr tudo online e dizer: olha, está aqui. Não é? Eles precisam de perceber quem é que é, como é que é. Precisam de ver casos de sucesso. Hoje em dia, já temos alunos que connosco em Berkeley a fazer engenharia nas melhores universidades no mundo, por todo lado, em todos. Eu posso agora dizer que em todos os países a gente já temos alunos que são nossa alumina da BGA. Então, né, já mostra que já temos alguma coisa por trás. E também temos alunos que nunca vão querer ir para uma universidade, mas que são felizes a fazer o currículo, estão a ter outros skills e estão a crescer. Então, né, já não têm aquele problema de só terem uma maneira de fazer a escola. Então, eu acho que em marketing ainda é boca a boca, é o nosso mais forte e continuamos constantemente a melhorar. Isso também é outra coisa, que não podemos estar descansados a pensar que estamos a fazer tudo bem, porque não estamos. Estamos sempre a querer melhorar. Hoje em dia temos uma equipa de 3 pessoas em AI que usam AI não para fazerem os alunos terem tudo por AI, mas a usar o AI para até ajudar alunos a falarem com alunos e professores a terem melhores dados dos alunos. E isso é o que ajuda, porque o mundo não vai ser, né, quem é o melhor a responder a perguntas, mas vai ser quem é o melhor a adaptar-se, quem é o melhor a resolver problemas, quem é que é o melhor a ter as skills humanas. Então tentamos puxar muito isso com a BGA.
Passando um bocadinho para a tua experiência profissional e a tua experiência pessoal também, perguntava-te o seguinte: em que áreas é que tu consideras que os gestores séniores ou empresários cometem os erros mais críticos capazes de destruir um negócio?
Eu acho que quando tentamos ter tudo muito central, quando não temos transparência, ou quando não temos boa comunicação com as nossas equipas, eu acho que as empresas todas passam tempos difíceis e o melhor é ser transparente e explicar quando estamos a passar tempos difíceis. Eu acho que temos que sermos menos central em termos de deixar pessoas tentarem ideias e experimentarem e até falharem. Eu acho que é super importante. Eu acho que hoje em dia ser um líder é encontrar talento, mas depois deixar o talento crescer, não estar ali em cima deles e a podar constantemente. Eu acho que é super importante. E muitas vezes é a gente estarmos calados e ouvir mais. E eu aprendo isso constantemente. Eu hoje em dia estou a passar também uma dificuldade pessoal, super difícil, com a minha esposa, em saúde. Mas a minha equipa consegue liderar a BGA, consegue o lado diferentes, o lado do currículo, o lado das parcerias, o lado dos course managers, dos LCs, tudo eles estão eles a liderar e a andar para a frente. E o mais transparente que eu faço e o mais que eu mostro a eles o que é a BGE, é o melhor eles fazem. Eu acho que isso é muito, muito importante. E depois é nós deixamos pessoas crescer. Eu acho que é tão importante, porque hoje em dia muitas pessoas só querem trabalhar 1 ano, 2 anos e ir embora. Mas se tiverem a crescer, e se tiverem um projeto que acreditam, põem mesmo tudo, e não é só pelo retorno financeiro, é muito mais pela missão, pela visão que vem da empresa, e por deixar eles trabalharem. Eu acho que isso aqui é a grande, grande vantagem. E eu acho que até por isso que muitas empresas grandes hoje em dia estão a ter problemas a guardar as pessoas, isso tudo porque as pessoas sentem-se que não estão a dar valor e que não estão a conseguir mudar nada.
Na retenção de talento, tu há pouco falaste na palavra liderar. O que é que significa para ti liderar e como é que tu vês o teu estilo de liderança, como é que ele evoluiu ao longo da tua carreira?
Eu acho que para mim é mesmo apoiar as pessoas que estão dentro da nossa empresa. Eu gosto sempre de ouvir ideias novas, gosto de apoiá-las. Se eu tenho algumas dúvidas, gosto pelo menos experimentar e ver, e depois não fico a apontar o dedo a dizer, olha, isso não funcionou, não. O meu papel tem que ser um papel de estabilidade, de fundações, mas depois de deixar pessoas virem com ideias novas. É porque o talento hoje que há, eu não sei nada da AI, eu não sei nada disso, não sei nada daquilo, mas há pessoas com paixões em tantas dessas desse lado, em blockchains e isso, que ajudam a ter os nossos próprios negócios. E se nós deixamos eles andarem para a frente, irem atrás do que acreditam, muitas vezes temos surpresas incríveis. Outro lado é nós também mostrarmos que é ok, temos parcerias e não precisamos fazer tudo in-house. Eu acho que também aí é super importante mostrarmos que estamos abertos a ouvir todas as ideias e até lá de fora e a ver como é que trabalhamos lá de fora. E assim, depois eu acho do nosso lado como líderes é mostrar que temos valores e éticas fortes e que não estamos a mudar todos os dias e que não há hoje somos assim, amanhã somos diferentes, até se estivermos errados. É às vezes bom a mostrar que, ok, porque estávamos errados e porque acreditávamos quando estávamos errados. Não precisamos de ir com cada moda ou cada coisa que também vem por aí. Eu acho que é super importante essas éticas e valores, que como empresa hoje em dia é o DNA das empresas, não é?
Tim, para a nossa rúbrica final, pedi-te a recomendação de um livro e que nos pudesses dar algumas palavras em relação ao que este livro te ensinou, te inspirou ou te fez refletir.
Okay, então, o primeiro livro eu vou só dizer, porque vocês haviam de dizer a todos que estão a ouvir, lerem, é O Melhor Está Para Vir, escrito por um grande autor chamado Tim Vieira. Okay? Que é um livro que eu fiz e acredito mesmo que O Melhor Está Para Vir. E é um livro super, fala de meus falhanços, fala de várias coisas, mas muito honestamente, transparentemente e fácil de ler. Okay? Mas um livro que eu estou a ler agora e que estou a gostar é um livro chamado Endurance, por Alfred Lenzing. É um livro sobre a história verídica do Shackleton, quando esteve na Antártica, okay? E que basicamente foi se calhar uma das coisas mais difíceis que qualquer humano teve que fazer, é passar por aquilo, e mostra a capacidade humana, o que nós pensamos que não conseguimos fazer, que conseguimos fazer. Eu gosto sempre dessas inspirações, que eu gosto sempre de pensar que até não faz mal o que eu tiver a passar, eu ainda tenho que dizer obrigado pelo que tenho e dizer, olha, pelo menos não tenho que ir a passar pior. Às vezes a gente tem que dar gratidão. E nesse livro é incrível a história, né? Como é que o lado humano, a força que podemos ter no endurance.
Tim, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio.
Boa, obrigado Pedro, e tudo sucesso para todos aí os seus listeners.
Obrigado Tim. No próximo episódio continuaremos com as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança se tornaram referência nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.